Parashá de esta semana, Parashat Hayei Sara. E a Parashá começa contando sobre o falecimento da Sara, nossa matriarca, logo após a Akeidat Yitzhak, que foi o último assunto da Parashá anterior, e toda a negociação que o Avraham faz com as pessoas locais em Hebron para comprar um lugar para poder enterrar a Sara, que hoje é um lugar conhecido por todos nós, vale visitar Me'arat HaMachpelah, que fica em Hebron. E lá estão enterrados Adam e Havá, Adão e Eva, Avraham e Sara, Yitzhak e Rivka, e Yaakov e Leá. Depois a Torá conta, de uma forma bem extensa, como Avraham pede para o seu escravo, Eliezer, que era uma pessoa de extrema confiança do Avraham, para buscar e procurar um shidduch para o seu filho Yitzhak. E o Eliezer vai e chega de forma muito rápida até a terra de onde o Avraham veio, para procurar a família do Avraham. Ele pediu para buscar, Avraham pediu para buscar uma esposa da minha família. E lá, a Torá conta como que o Eliezer faz uma prece pedindo para Deus para arrumar para ele as coisas, providenciar uma moça que vai dizer que vai dar água para ele, para os seus camelos. Isso vai comprovar que ela é uma pessoa bondosa e ela vai ser a escolhida. E assim de fato acontece, ele mal termina de rezar e a Rivka aparece para pegar água no poço e ver que o Eliezer está lá. E ela acha estranho, Eliezer, o cara parece forte, com animais, o que ele está fazendo parado lá do poço? Talvez ele precisa de uma ajuda. E ela vai lá e oferece para ele ajuda. E assim depois ele vai, Eliezer vai até a casa dela, conhece os pais dela, o Lavan também, irmão dela, logo vai recebê-lo com interesses, já procurando se ele está trazendo algum dinheiro, alguma coisa que vale a pena ou não vale a pena. E depois a Torá conta como finalmente Eliezer convence os parentes a deixarem com que a Rivka venha com ele. E a Rivka fala, eu vou. A Rivka automaticamente fala que vai. E assim eles voltam, quer dizer, Eliezer trazendo a Rivka. E a Rivka se casa com Yitzhak. Depois a Torá conta no final da Parashá sobre o segundo casamento que Abraham teve com a Keturah, a Hagar, que mudou de nome. E ele tem alguns filhos. E depois a Torá conta sobre o falecimento do Abraham e também sobre o falecimento do Ismael, o seu filho. Sobre esse episódio que acontece no início da Parashá, falecimento da Sará e a negociação que Abraham faz para conseguir um lugar para enterrar, a Torá diz que a Sará faleceu em Kiriat Arba, e Hebron, que é Hebron, na terra de Canaã, e Abraham veio, estava voltando da Akedat Yitzhak. Ele voltou sabendo que ouviu já no caminho a notícia que a Sará faleceu. E ele chega, e ele vem Lispod le Sara velivkotah para fazer discurso pela Sara e também para chorar por ela. Vayakom Avraham al penei meito. E Avraham se levantou da frente do seu falecido, vaydaber ben echet lemor, e começa a falar para as pessoas de Echet pedindo que ele quer um lugar para poder enterrá-la. O que significa que Avraham se levantou da frente do falecido, da falecida? O Midrash diz que o Avraham sentiu que o Satan está querendo cutucá-lo, está querendo provocá-lo. E por isso Avraham se levantou, se ergueu, e não deixou o Satan provocar ele. Qual foi a provocação do Satan? Quando Avraham estava indo fazer a Akeidat Yitzhak, uma ordem de Hashem, mandou ele levar o Yitzhak para o altar. Satan veio falar com Abraham, falou: Abraham, tem certeza que está fazendo? Você sabe os riscos que isso tem? E assim por diante. Tentou impedir ele, e mesmo assim Abraham foi. Abraham foi, e Deus carimbou embaixo. Último teste que Abraham está passando com firmeza. E Abraham está voltando. E fica sabendo que a Sarah faleceu. Vem o Satan para Abraham e fala: eu te avisei. Eu bem que te avisei que vai acontecer coisas difíceis, tragédias, que vai acontecer o pior, que você está indo lá levar o Yitzhak. Eu te avisei. Não falei? Peraí, a Sarah morreu. E o Abraham Avinu se levanta e sai. Sai da frente do Satan. Se ergue. Qual a intenção disso? A intenção do Abraham é não permitir que alguém possa pensar que o Satan conseguiu vencer Abraham. Abraham não cedeu. Mas a questão é que ninguém ache que o Satan conseguiu balançar o Abraham. Balançar em relação a quê? Existe algo muito forte que o Talmud fala. Uma pessoa que faz uma boa ação. E em seguida, ele olha e fala: sabe de uma coisa? Ai, 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 por que eu fui me enfiar nessa? Não devia ter feito isso. Mas eu fiz uma coisa boa. Quando ele começa a falar desse jeito, ele está se perguntando, está se questionando sobre aquilo que ele fez de bom. Ele acaba perdendo os méritos daquilo que ele fez de positivo. Só vai ajudar um idoso, por exemplo. E aí pensa que é só uma ajudinha. De repente o idoso já pede mais uma coisa, pede outra coisa, reclama que não fez direito e começa a exigir. E aí a pessoa para e fala: Ai, o que eu fui fazer? Por que eu fui me enfiar nessa? Eu não devia ter feito isso daqui. Não devia nem ter começado a fazer isso daqui. Ops! Ele está perdendo todos os méritos disso que ele fez. Abraham Avinu não deixou o Satan fazer, mas Abraham se levantou para mostrar para todo mundo que não deixei o Satan me balançar sequer, querendo tirar o mérito de Akeidat Yitzhak. Eu fui fazer Akeidat Yitzhak. E eu não mudei de ideia. E eu não estou arrependido agora de ter feito aquilo de Yitzhak. Ah, o Satan vem e fala: tá vendo? A Sarah morreu por causa disso. Porque ela se assustou. Deixa o Satan falar. O Satan sempre vai ter o que dizer. Eu fiz o que Deus me ordenou. Eu fiz o correto. Acabou, esquece. Não vou me arrepender do que eu fiz. A Sarah faleceu. Chegou a hora da Sarah falecer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se não tivesse aqui da Yitzhak, a Sarah não ia falecer. Ia falecer do mesmo jeito, porque chegou a hora dela partir do mundo. E não vou permitir que o Satan me balance e diga que não. Que ela morreu por conta do aqui da Yitzhak. E aí eu vou me arrepender daqui. Não, não vou deixar uma coisa dessas. E aqui vem uma lição muito forte para nós, para a vida. Quando nós fazemos algo que é correto, quando nós fazemos algo que é bom, nós vamos fazer uma mitzvah. Não deixe depois que o Satan entre dentro de você e comece a fazer você pensar que não devia ter feito isso. Por que eu fui fazer? Ih, aquilo lá deve ser causa dessa mitzvah que eu fiz. Ai, 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 olha só o que aconteceu. Não. Você nesse momento vai estar perdendo o mérito dessa mitzvah. Não existe uma coisa dessa. Você fez o certo, você fez o correto, você fez o bem. Vai em frente. E não permita o Satan te balançar. Mais pra frente, quando nós vemos a história toda de como Eliezer vai buscar um shidur, uma noiva para Yitzhak, é uma história incrível como ela vai se desenrolando, como ela vai acontecendo. E o próprio Eliezer, quando chega lá na casa de Betuel, casa da Rivka, ele mesmo diz, Me'ashem yatzah adavar, na verdade não é nem ele que fala isso. O próprio Lavan e Betuel falam Me'ashem yatzah adavar, não é nem ele. Eliezer só conta toda a história e o Betuel e o Lavan falam, uau, isso daí saiu de Deus. Uma história tão incrível, saiu de Deus. Nós não podemos negar que a Rivka, se a Rivka quer, ela pode ir se casar com o filho do seu patrão. E de fato, o próprio Eliezer percebe tudo o que está acontecendo e ele mesmo declara, quando ele fala para a família, Vayomer alehem al te'acharu oti. Ele falou, o Eliezer disse para a família, que a família pede uns dias, uns meses. Não, diz o Eliezer, al te'acharu oti, não me atrasem. Vashem hitzliach darki. Deus me deu sucesso nesse caminho. Shalechuni velchal adonim. Me mandem para poder voltar para o meu patrão. Rabbi Yoel de Satmer diz, por que precisa dar motivo? Não me atrasem, afinal Deus me deu sucesso no meu caminho. Quer ver? Não me atrasa. O que quer dizer que não pode atrasar porque Deus deu sucesso? Diz Rabbi Yoel de Satmer, quando Eliezer viu o que aconteceu aqui, um milagre chamado Kfitzat HaDerech, encurtar o caminho, Deus fez uma viagem que é muito longa, o Eliezer fazendo um tempo muito recorde, muito rápido. Eliezer falou, opa, aqui tem uma indicação de Deus para mim que não é para eu demorar. Se foi rápido é porque tem que continuar tudo rápido, tem que seguir o ritmo que Deus colocou. Por isso ele diz, não me atrasem, Vashem Hitzliach Darki. Deus deu sucesso no meu caminho. Ou seja, Deus encurtou o meu caminho. Se Deus encurtou o meu caminho, eu tenho que aproveitar e continuar seguindo o ritmo que Deus está me colocando. Não parar. Me'ashem yatzah adavar, de Deus saiu isso. E se Deus está mostrando que esse é o caminho, vai em frente. Tem uma história muito bonita que ilustra bastante essa ideia. É uma lição para todos nós. Em tudo que nós fazemos. Razaid conta que antes de Pesach, ele foi dar aula numa escola de meninas e moças. Falou sobre Pesach, falou leis de Pesach. Quando terminou, ele falou, se vocês têm alguma pergunta, esse é meu telefone. São moças já de colegial, vocês podem me ligar e perguntar. Depois de alguns dias, liga uma das moças. Disse o Rav Zaid, Rabino, eu preciso fazer uma consulta. Nós em casa estamos numa situação financeira difícil. E os amigos do meu pai no trabalho fizeram uma vaquinha e estão pagando para nós passarmos Pesach num hotel. Só que eu queria saber se esse hotel é kasher, se ele tem uma boa kashrut para Pesach. Pesach não é qualquer dia do ano. Somos sempre mais rigorosos em Pesach. Quero saber. Mas aí disse, eu não sei te dizer, mas eu vou verificar. Ligou para um amigo que é Mashgiach, que é supervisor de kashrut nessa região de Israel. Perguntou. Mashgiach disse que não sabe o que se passa nesse hotel, mas vai, ele tem como investigar. Ligou de volta para Zaid e disse, esse hotel não é mais kasher. Então, aí ligou para a moça e falou, olha, esse hotel nem é mais kasher, nem para durante o ano. Não é mais kasher. Ela agradeceu, desligou. No dia seguinte, a mãe dessa moça liga para Zaid chorando no telefone. Fala, Rabino, o que você fez com a minha filha? O que você falou para minha filha ontem? Afinal de contas, a minha filha estuda numa instituição forte em Torá. E ela, eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, respeito muito. Mas sabe, está chegando o Pesach. Eu queria passar a Pesach com a minha filha. E de repente a minha filha ontem me diz que o senhor falou que não dá para ir nesse hotel, que estão fazendo uma vaquinha para nós irmos. Não é kasher? Mas nós vamos. E a nossa filha não vai. E chorando, você está impedindo a minha filha passar a Pesach comigo. Então o Rabino explicou para ela que não dá, infelizmente, eu não posso dizer que pode ir nesse hotel. Não é kasher. Não dá para passar a Pesach num hotel que não é kasher. Eu entendo a sua posição. Eu entendo o que você está sentindo. Eu convido vocês para passarem Pesach na minha casa, se vocês quiserem. E a mãe continuou chorando. E o Razaí começou a contar para ela uma série de histórias de pessoas que se entregaram para uma mitzvah, para fazer uma mitzvah, se dedicaram e Deus ajuda e dá tudo certo. Então, o que, que custa para você fazer uma mitzvah? Fui falando, conversando com ela durante muito tempo. Até que em um dado momento, o Razaí falou uma frase. Uma frase simples, em hebraico. Sem sequer perceber que isso ia mudar toda a figura, toda a história. Ele disse que a Mesirut Nefesh, esse seu alto sacrifício por Pesach e por fazer um Pesach Kasher, seja Lehatzlacha, Livracha Vishua. Seja para sucesso, bênção e salvação. Aí a mulher, né? A mulher parou de chorar e falou para o rabino: o quê? Sério? O rabino tem certeza disso? O rabino falou: sim, lógico que eu tenho certeza. A Torá fala que uma pessoa que se dedica a uma mitzvah, a mitzvah protege ele. Não tenho nem dúvida. Ela agradeceu, falou: rabino, muito obrigado. E desligou. Passam uns minutos, o rabino Zaid recebe mais uma ligação. É a moça, a filha. A filha fala: rabino, o que você falou para minha mãe? Você virou profeta? E o rabino não estava entendendo. Falou: como assim? Como assim, profeta? Eu falei: o que nossos sábios falam? O que a Torá fala? Não, você é um profeta. Minha mãe veio aqui, já falou com meu pai e já está decidido que Pesach vai ser em casa. Minha mãe vai sair, vai fazer compras para Pesach, vai ser Pesach em casa. Mas estamos encantados. Você é um profeta. E começou a conversar, até que o Zaid entendeu o que está acontecendo. Essa moça tem uma irmã mais velha. Essa irmã mais velha se chama Bracha. E ela sofre de epilepsia. E ela está com 35 anos e não consegue casar de jeito nenhum. Não consegue achar um filho. Quando você, Rabino, falou para a mãe que essa Mesirut Nefesh, esse alto sacrifício, vai ser para sucesso de brachá, de bênção e de salvação, ela entendeu que vai ser uma salvação para brachá, para a filha dela, que chama brachá. Brachá. Mas aí, pensou, vou desfazer? Não vou falar nada, deixa quieto. Se Deus fez que essas palavras saíssem da minha boca, significa que algum motivo tem. E falou para essa moça: fica tranquila, Deus vai ajudar, vocês vão ter sucesso. E, de fato, a mãe pegou 600 shekels que eles ainda tinham em casa para fazer compras para Pesach. Não é muito isso para compras de Pesach. E foi num supermercado, ao cheirado, um supermercado barato, fazer compras para Pesach. Foi com a filha mais velha, com a Bracha. Quando eles estão na fila do caixa, de repente a Bracha tem um ataque. E cai no chão, e todo mundo em volta se assusta, o que está acontecendo? Que precisa de ajuda, chamar a ambulância? Não, não, não precisa nada. Ela já vai levantar, está tudo certo, está tudo sob controle. E de fato, passa o tempo, ela levanta e tudo se tranquiliza. E uma moça que está atrás dela na fila diz para a mãe: a tua filha, o que, que ela tem? Ela sofre de epilepsia. Quantos anos ela tem? 35. Diz essa outra moça: eu tenho um filho que tem epilepsia também. Está com 36, 37 anos. Também não consigo achar Shidur para ele. O que, que você acha de fazer Shidur entre os dois? A ideia é legal, interessante. Final das contas, ligaram para o Rav Zaid com uma questão. Será que existe algum problema duas pessoas que têm epilepsia casarem-se? Isso, Deus nos pode gerar filhos com epilepsia. O Rav Zaid ligou para um dos top de linha que entende de medicina em Israel, Rabino Firer, famoso. Perguntou para ele e o Rav Firer falou: olha, existe de fato uma chance de ter problemas. E por isso, se eles querem de fato se casar, eles devem antes ir pedir uma brachá para um tzadik. O Rav Zaid falou: deixa que eu vou cuidar disso. Foi até o Rav David Abuhatzira, no norte de Israel, na Haria. Contou para o Rav toda a história. O Rabino virou, Abuhatzira virou. O Rav Zaid falou: você não está percebendo que de Deus saiu essa história? Você não está vendo como Deus está fazendo as coisas caminharem nesse sentido? Você falou o que você falou. Deus te colocou essas palavras na boca. E depois tudo foi caminhando nas filas do caixa. É tudo perfeito. Deus está fazendo isso. É para eles casarem, obviamente, se eles se gostarem. É para eles casarem. E Dom Abraha, os filhos deles vão ser todos saudáveis. E não só isso. Um ano depois que eles casarem, eles vão ter gêmeos. E eu até sei quais vão ser os nomes desses gêmeos. Os dois se conheceram, o rapaz e a moça, noivaram depois de um tempo de Pesach em Rosh Chodesh Iyar, e marcaram já data de casamento. Isso quando ele contou essa história. Foi agora, recente. Não falando do Pesach do ano que passou agora. Veja só como que Hashem faz as coisas. Tudo na vida é direcionado por Deus. Tudo, 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 tudo. Nós temos que apenas enxergar e olhar. Se uma pessoa te fala uma palavra, algum motivo tem porque essa pessoa está te falando isso. Se é para o bem, se é para o contrário, não faz diferença. Às vezes as pessoas ficam ofendidas com o que alguém fala, coisa parecida. É difícil, lógico, mas saiba que todas as palavras são ditas para você, tem algum motivo, porque Deus está com certeza por trás de tudo isso. E principalmente, então, quando se trata de coisas positivas, observe e veja se as coisas estão caminhando para um determinado rumo. Esse é o rumo que Deus está querendo que aquilo leve. E, obviamente, de Deus sai tudo o que acontece no mundo.